Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre golpes e golpistas. Eu sou Pedro Luiz.
Eu sou Henrique Focchiamarino, de volta para contar para vocês como ficar milionários. Fiquem com a gente até o fim do programa.
Eu sou Alexandre Sem Voz Ferreira.
O Alexandre tá com a voz sensual, hein, Alexandre?
A voz aveludada.
Ontem, Alexandre, você tá querendo apanhar aqui ou não?
É.
Só se fosse no Parque da Independência.
Foi lá, ajudar no golpe, meu irmão?
Só se for no contra-golpe.
Sim, nós vamos falar de golpes e golpistas e, pasmem, não vamos falar do presidente do Brasil.
Graças a Deus.
Nós estamos cansados de pautas difíceis, então nós vamos falar aí de histórias de golpes. A gente tá imitando o quê? O Nerdcast aqui? É o time de elite do Nerdcast. É isso que a gente tá imitando?
Ah, é? Tem isso?
Então chamaram o cara errado.
Eles têm lá.
Acho que não.
Não, o Foca é o time de elite, pô.
Só o Foca.
É, então, com historinhas... Dessa vez a gente vai parecer então um programa Nerdcast que conta historinhas e vamos terminar até com risadas, do box de risadas, não é isso, Alexandre?
Com certeza. Já copia lá dos caras que é o... vai ser o derradeiro golpe.
Derradeiro golpe. Bom, pra gente não exigir muito da voz do Alexandre, que vai fazer intervenções, tá aí, vai acompanhar a gravação e tudo... Eu pedi pra ele, eu implorei pra ele fazer o jogo. O jogo é teu, então, né, Alexandre?
É, o jogo é meu. E vou aproveitar aí que estamos os três e vou testar um jogo. Na verdade, aquelas revisitações daqueles meus jogos de criatividade, né? E o nome do jogo é Escolhendo Nomes para o TCC.
Vamos lá, faz tempo, hein? Faz tempo.
Faz tempo, faz tempo. É.
Eu não sei mais nem. Vocês vão entender.
Gente, agora, antes do Alexandre começar, já é isso, né? Rapaz, tá aí uma coisa que é facinho de dar o golpe, não no sentido de fazer, como é que se diz? Plágio, nem nada enganar. Disso. Mas é fácil escrever um TCC depois que a gente faz um mestradinho, né?
Pô, na minha época os professores até davam dicas pra você dar o golpe, né? Os professores, de certa forma, eles vão ensinando um modelo pra você conseguir fazer a parada, chupando aqui, pegando ali. Quando eu fiz era bem assim, porque acho que eles ficavam com medo das pessoas não conseguirem fazer, né? Iam dando um pouco de...
O nome disso...
Receita.
O nome disso, Henrique, é metodologia científica.
A metodologia é um golpe em si mesmo, né, Alexandre?
É.
O golpe dentro do golpe.
Dar o golpe bem dado.
Mas tá bom, então vamos lá. Escolhendo o TCC, é isso?
Escolhendo títulos para o TCC.
Vamos lá.
Então eu vou pedir para que rapidamente o Henrique escolha cinco aplicativos do celular dele.
Nossa, mãe.
Escreve aí ou coloca, mentaliza aí.
Tá bom.
E vou pedir pro Pedro escolher cinco assuntos dos mais variados do que de qualquer coisa.
Tá, eu vou pegar o Twitter aqui.
Não, então, você só precisa ter aí na sua mente os temas.
Tá, não é bom anotar, não?
Pode anotar, é importante.
Tá, já vou anotar aqui.
Como é que é? Fora o aplicativo, tem mais alguma coisa? O que mais?
Não, você escolhe os aplicativos.
Fechou.
E o Pedro escolhe...
cinco assuntos.
Temas.
Tá, temas. Peraí.
Gerais.
Eu tô aqui...
Quanto mais geral, melhor. É.
Tá, peraí, deixa eu ver aqui.
Pra não complicar a vida dos peões.
Tá bom, vamos lá então.
Então, o jogo consiste em que a gente vai fazer aquela coisa bem clichê de título de TCC, no estilo a uberização do trabalho. Aí o Foca vai dizer um aplicativo, você vai dizer o tema, a gente vai juntar e vai falar em que consiste esse TCC.
Entendi. Tá bom, ótimo, exercício de criatividade, amei. Então começo eu.
Então vamos lá.
Começo o Foca.
O Foca diz um aplicativo e você diz um tema.
Tá bom, beleza.
Vai, Foca.
Então eu começo, vou botar o Pedro. Bom, você não me pediu pra escolher aplicativos fáceis que todo mundo conhece, hein? Vou soltar as cobras aqui. Um dos que eu gosto bastante, eu uso bastante, se chama Highlighted. E ele é um aplicativo que você mira numa página de um livro, ele escaneia e já salva as coisas favoritas pra você num formatinho texto. Eu acho ele muito bom.
Highlighted? Manda pra mim.
Highlighted. Manda aí, depois eu mando.
Dei valor. Tá. Também. Vamos lá. E aí eu tenho que dar um tema, é isso, Alexandre?
Agora você pega um tema aí.
Fala aí um número de 1 a 5, Alexandre.
3.
Ecologia.
Aí, muito bem. Então, o TCC, que se chama a
Highlighted da Ecologia.
É, a Highlighted da Highlightização da Ecologia.
Ah, boa. E quem é que tem que falar o tema? Eu que escolhi ou o Foca que deu aplicativo?
Vamos fazer um concílio aí, vamos juntar mundo aí.
Eu acho que eu já sei.
É um TCC em grupo.
É um tema que acontece muito nas redes sociais, que é as pessoas repetirem os destaques, as frases principais, os temas principais de determinados assuntos, como se manjassem pra caramba, desconhecendo um monte de outras partes do grande tema, né? Mas aí a highlightedização da ecologia é mais ou menos isso. É o pessoal que trata de forma rasa do assunto, consumindo os highlights, consumindo apenas as manchetes.
É a galera. Nossa, que é uma crítica.
Então, né? Olha uma aí crítica. O TCC.
Ô, Foca, eu pensei que ia ser uma zoeira, mas esse é um TCC plausível, cara.
Olha aí. Se a gente ainda tivesse nessa época, guarda pra lista isso aí.
Aí. O Foca foi pra área, então, aí da análise do discurso, da semiologia. E eu vou pra teologia. Highlightização da ecologia é um trabalho, um TCC de teologia, de alunos de extrema direita, conservadores, que querem então no seu trabalho criticar a posição que eles chamam por demais ecológica do Papa Francisco. Então eles fazem um comentário crítico e depreciativo da Laudato Si e também de todos os discursos falando que o Papa Francisco está highlightizando muito a ecologia e deixando Deus de lado. É, então.
Triste, porque cara, pode ser então...
É plausível, Alexandre?
Agora, plausível.
Dependendo
agora, o meu...
Depende da instituição também, né?
Também. Dependendo, ele vai tirar 10, senão vai ser rechaçado.
E o seu?
Mas olha, o meu TCC vai ser de biologia. Vai ter um grupo de alunos que vai pegar espécimes da natureza, vai colocar em garrafinhas e vai tentar reproduzir ecossistemas em garrafas, né? Então, os highlightização aí é fazer o mesmo mecanismo do aplicativo nas garrafinhas ou nos frasquinhos. Por quê? Porque a gente vai precisar colocar o meio ambiente nas garrafinhas daqui por diante, porque não vai sobrar mais nada.
Pois é. Boa, Alexandre. Eu particularmente achei assim uma questão prática, não é? Ciência na prática, vale a pena.
Fechou?
Fechou. Vamos poupar a voz do Alexandre, vamos pro tema, né, Foca?
vamos embora.
Ariano, eu queria começar com uma pergunta de uma obviedade gritante, é uma curiosidade de muita gente. De muitos telespectadores. O João Grilo, que é o personagem talvez o mais conhecido da maioria das pessoas que conhecem a obra do Auto da Compadecida, com mais popular ainda depois do filme, o que que tem o João Grilo de Ariano Suassuna? Não tem nada de Ariano Suassuna. Estou falando do ponto de vista autobiográfico, do moleque travesso. O que que tem de João, o que Ariano Suassuna tem de João Grilo?
Olha,
o que tem João Grilo de Ariano Suassuna?
Todos os personagens... Não é? Tem algum parentesco com o autor, mas entre João Grilo e Chicó, João Grilo talvez represente o que eu quisesse ser. Eu gostaria muito de ser uma pessoa astuciosa e mas eu sou mais um mentiroso fantasista como Chicó, então eu me identifico mais. Então eu posso dizer que eu talvez seja uma mistura de Chicó e João Grilo com predominância de Chicó.
Olha, de onde surgiu esse tema? Primeiro que a gente está meio cansado, a gente andou tratando aí de temas muito pesados, não bad vibe, mas que exigiu muito da nossa cabeça, do intelecto, o espírito também é drenado e a gente precisa jogar um pouco de conversa fora. E aí então a gente chama o Foca, que sempre dá uma boa... Não, o Foca é sempre o cara que a gente faz conversa fora.
É bom de jogar.
Mas lembrar
fora.
Que há um grupinho... há um grupo ultra secreto aí do uma conversa, que é na verdade eu, o Alexandre Foca, e os caras vão em alta filosofia. Eu tem hora que eu não consigo acompanhar, porque eles estão ali num horário que eu não pego, e eu falo, gente, isso aqui é rende programa, né? Mas do nada, o Alexandre, e eu vou chamar você, Alexandre, de volta para conversa rapidão, diz que esses dias dona patroa Renata quase sofreu um golpe, é isso ou não?
Foi. Na verdade, quem tem criança pequena, vira e mexe, aparece uma coisa dessas, né? Alguém que chega e fala, olha, sua criança é muito bonitinha. No caso, a Renata tava saindo do pediatra, né? Da consulta de rotina da Alice, e o cara veio, né? Ah, porque vamos fazer um book, da sua filha, porque ela é muito fotogênica e tal. E aí é que tá, né? A gente sempre desconfia, porque o cara geralmente, na hora que ele tira as fotos, geralmente fica mesmo muito encantador, porque a criança por si só já é encantadora, diga-se de passagem.
Não, e tira a foto bem tirada, né?
Claro, com luz, com, né, com figurino. E aí eles tentam empurrar a toda força aquele álbum de fotografia por preços, assim, exorbitantes.
Preços, né? De ouro por cada foto.
Sim, e aí o Foca ainda falou assim, mas isso pode ser muito sério, muito perigoso. E de fato pode ser, né? Se for só a coisa da foto, ainda tá valendo, né? Porque cai quem quer.
Que você falou, eu até assustei achando que era outros tipos de golpe, né? Que a gente sabe, mulher, uma esposa e a filha, assim, na rua, e um marmanjo chegando pra conversar, a gente já fica com medo. Mas no fim, pelo que você contou, era mais o de fotografia, mas a gente vive escaldado, né?
É verdade.
Aliás, esse negócio de... Agora pode ser que a gente perca ouvintes, né? Mas esse negócio de fotografia, tem muito fotógrafo bom que faz um baita trabalho e tudo. Mas a galera dos albinhos, eu creio que ganha uma grana, né, meu?
Não sei se ganha mais hoje, né? Acho que ganhou muito, né? Acho que foi um modo de vida. Eu não sei se hoje as pessoas revelam mais, né? Porque eles ganhavam mesmo na revelação, né? Ah,
eu acho.
O cara ganhava
porque
na revelação.
Não é uma super foto, não é que nem tua cunhada tira. Eu lembro que minha irmã, quando fez o casamento, contratou lá um fotógrafo super bonzão, entendeu?
Sim.
Que fazia
sim.
Umas fotos muito boas. E aí então, eu lembro que eles fizeram a coisa barato, trataram a foto e tudo mais. Mas ao mesmo tempo, a gente vê assim, eu lembro que eu via. Esses caras, lógico, é um comércio, é um negócio, mas eu vi essas galeras assim, porta de... Como é que fala? Curso de noivo, sabe?
Sim, sim.
No dia que tem curso de noivo nas paróquias, o que que acontece? Ah. Enche, né, de fotógrafo. quando tem batizado, é mais uma meia dúzia de fotógrafo. Lógico, é trabalho e tudo, mas esses caras ganham uma graninha nos albinhos, nas impressões, né, bicho? E faz tudo ali no padrão. Não tô falando que é golpe, mas essa realidade. Pra gente... Foca que vai, administrou paróquia, é meio chato, sabe? Porque
sim, claro.
A gente entende que é o ganha-pão, mas fica ali um comércio para um ganha-pão que é roça pra chutar.
Então. Aconteceu muito com o design também, né? A proliferação da tecnologia em si, tipo, tudo agora tem uma câmera boa e todo mundo consegue meio que quebrar o galho como fotógrafo, como também consegue quebrar meio como designer, e é verdade. Isso faz com que tenha muita gente lutando pela coisa, e tem muita picareta, né? Tem muita gente boa, mas também tem muita picareta. Afinal, estamos falando de golpes e golpistas no país que gosta de um golpe e de um golpista.
Ó, as quatro linhas da Contista do Itão, hein? Ah, mas, ô Foca, você não acha que, tipo, tem muito golpista nesse meio que você trabalha aí, que é o golpista do aplicativo hoje em dia? A galera do Canva?
Ah, tem, né? Tem aplicativo. Aplicativo tá no, tá na categoria digital, que aí a gente abre um novo campo, né? Gigante. O Alexandre tava falando de um golpe, vamos dizer, físico, quase analógico, desses antigos, né? Que é esse aí de empurrar uma venda pra pessoa. Mas quando você entra na categoria digital, daí tem de tudo quanto é tipo, desde os golpes que enganam e fazem a pessoa tomar uma ação ali enganada, quanto os que são mais perniciosos aí, que ele te engana sem nem você ver, né?
E as criptomoedas aí estão aí também pra não deixar ninguém de fora, né, cara?
O tamanho do golpe da criptomoeda, velho?
Ah, eu acho pouco, sempre pouco. Acho sempre pouco. Sou sempre favorável da camiseta, o golpe tá aí, cai quem quer. E diz muito sobre as pessoas que caem, né?
E o cara ligado ao Universal, né, bicho?
Isso até me lembra bastante o outro tipo de golpe analógico, lembrando do que o Alexandre falou, que é aquela coisa mais antiga, mais clássica, das pessoas que vendem algo que não existe, né? Ali pela lábia, pelo rebolado, né? Que eu até fiquei tentando lembrar de golpes, aí você lembra dos clássicos, como o bilhete premiado e o sujeito que vendeu o Cristo Redentor, ou o rapaz em Nova York que vendia a Estátua da Liberdade e a Ponte do Brooklyn toda semana. Claro que são coisas de antigamente, mas diz muito sobre a pessoa que compra, né? Além
Um rapper esses dias comprou um planeta.
Olha aí.
Foi quem? Aquele lá que é todo espiritualizadão?
Acho que foi esse daí mesmo.
Meu Deus.
Descobriram lá um exoplaneta e ele falou, é meu, aí deu uma grana lá que parece que colocaram o nome do planeta.
E deu grana pra quem?
O nome dele. Ah, deve ter sido pra um cambista, né?
Pro flanelinha do planeta?
Pro flanelinha da NASA, né, meu? Da NASA.
E o cara tem tanto dinheiro que nem sabe mais onde é que põe isso aí, né?
Você sabe que os golpes se atualizam, né? A semana retrasada eu recebi... É uma característica do golpe também, né? Às vezes você... Na hora você fala, pô, que coisa ridícula. Mas às vezes você fica falando, pô, mas será que é? Eu recebi uma mensagem no WhatsApp, já tenho medo de WhatsApp, né? Recebi uma mensagem no WhatsApp de um posto de saúde com um nome bastante genérico. Nem me lembro agora, não vou pegar agora pra ver, mas o nome de um posto de saúde que depois eu fui pesquisar era em São Paulo. E com a fotinha do SUS no avatar e falando que não constava no sistema do posto de saúde que eu tinha tomado a segunda dose da vacina. Eu estava, por isso, em débito com essa segunda dose e que eu devia mandar uma foto dos meus documentos da minha carteirinha de vacinação para os caras conferirem o que tinha acontecido lá. E aí no primeiro momento...
E o cartão
momento,
de crédito também, né?
E no primeiro momento você fica pensando, caramba, mas eu tomei da Janssen, uma dose só, tem algum erro nesse sistema aí, o que será que é? E aí eu fui pesquisar, aí descobri que era o nome de um posto de saúde em São Paulo, eu não tô em São Paulo, não tomo vacina em São Paulo. Eu pensei, pô, tem alguma coisa errada. Aí você vai procurar um pouquinho mais, você checa aqui, checa ali na internet, aí você vê, pô, é golpe. Na verdade, os caras só queriam sua informação, né? É um outro tipo de golpe que o cara não ganha dinheiro na hora, mas ele ganha seus dados, né? Que é uma coisa que também faz parte desse digital, desse golpe digital. Eu ignorei, cara, simplesmente WhatsApp... joguei fora a mensagem, pô.
Cara, o WhatsApp também tá virando fonte de extorsão também, né?
É.
Volta e meia, por exemplo, eu vejo aí... Eu vi esses dias, aconteceu com a minha cunhada. Minha sogra recebeu um número novo. E ela dizendo, mãe, só pra você registrar aí meu telefone novo. E aí, minha sogra, ela gosta, ela vai dando trela, né?
Nossa.
Ah, filha, você trocou? Ela falou, troquei. Ah, então tá bom, mas o que, que aconteceu? E a pessoa vai entrando na conversa.
Ah, aí o que, sangue que acontece? Mesmo, ah, então... Ela vai dando corda pro golpista.
Ela tem. Aí ela foi falando, né, mas mãe, tem como fazer o Pix? Ela, tá, vou fazer o Pix, né, na sua conta, tá? Ela, não, não, faz na conta da pessoa que eu tô devendo. Aí ela, e ela vai dando corda, aí vai dando corda, até uma hora que ela fala, não, já deu, já. É um jeito também de, como é que se diz? Não deixar essa galera, pelo menos, retida um tempo, porque enquanto ela tenta aplicar um golpe em alguém que tá vivo e não vai deixar ser golpeado, ele não tá cooptando outros também, né? Também tem isso, né?
Esse do telefone, né? Esse de ligações, eu não sei nem sei se era mensagem ou ligações, mas no interior, assim, a minha família, o pessoal que eu conheço ainda recebe muito esses de ligações que fala de sequência. Sabe? Isso ainda é muito comum e a gente sempre repito para todo mundo uma estratégia do meu pai, que ele também dá uma certa trela e aí ele pergunta se o cara tá com a filha dele. E geralmente os caras querem uma isca, né? Os caras não têm muita informação. Eles ligam, uma gritaria, um barulho e falam, ah, estamos aqui com o seu filho, filha, coisa assim. E aí se o pai fala o nome, né? Ou dá uma informação, eles falam, é fulano. E aí meu pai sempre tem a estratégia de falar, mas vocês pegaram a minha filha, a minha menina? E os caras, sim! E meu pai tem 3 filhos homens. Homens, né? E aí ele já sabe, tipo, pegaram sim minha filha, tá tudo certo, é golpe. Mas
meu pai quase caiu num desse, viu?
É complicado, pra uma pessoa que tá um pouco despreparada, né?
Assim, não que ele caiu, meu pai não caiu porque meu pai é pão duro pra caramba, né? Mas uma vez um cara ligou, pai, né? E aí ele se assustou.
Você dá essa isca, né?
Então, não foi pai, foi tio. E aí meu pai, eu tenho um primo que se chama Pedro, como eu. E eu acho que ali no instinto, meu pai falou Pedro.
Falou o nome,
porque é o nome do filho dele, Aí o cara, tio, sou eu mesmo. Aí aquela história do carro quebrado, depositar X reais. Meu pai foi lá, desligou. Nem aí desligou e ligou pro meu tio. Escuta, tá tudo bem com o Pedro? Tá aqui. Ah, tá. Então tentaram me aplicar um golpe. Dificilmente meu pai vai cair num golpe porque ele é muito pão duro, sabe?
Golpes relacionados a dinheiro não dá certo.
Pode ser eu ligando e ele não vai cair nesse golpe.
Eu tenho uma história dessa, não sei nem se o Pedro lembra ou escutou essa história, que tentaram aplicar esse golpe no padre Cido Pereira.
Não, não conheço.
Você lembra disso? Então, foca aí, ouvintes. O Padre Cido é um dos grandes comunicadores do Rádio AM de São Paulo.
É o maior padre radialista que o Brasil tem. Não tem melhor que esse.
Cara, e o cara é bom de papo. Foca. E aí os caras ligaram pra ele à noite, falaram que tinham sequestrado o filho dele. Aí pensa nos sequestradores que ficaram bravos, cara. Porque o padre Cido enrolou eles por horas.
Sério?
E foi, e deu corda e tal, e fez aquela cena. Deve ter até chorado, viu? Os caras... Pra no final falar assim, eu não tenho filho.
É bem essa. Eu acho maravilhoso quando a pessoa consegue entrar no clima, né? E dar um contragolpe. É. Mas é difícil, né? Geralmente a pessoa se assusta e sei lá, não consegue ter a... É até um alerta pra gente em tempos atuais, né? Não se assusta com o golpe. Pensa no contragolpe.
É verdade.
Pensa em devolver.
Esses dias eu li de um cara que ia cair no golpe do aquele que o banco manda o motoboy pra pegar o cartão destruído, sabe?
Puxa.
Você parte, a gente vai te mandar um cartão novo, então você corta o seu cartão em 8 pedaços e o motoboy vai aí retirar. Já viu esse aí? Já não?
Eu não. Esse
golpe?
Esse aí não.
Rapaz, já vi um velhinho cair nesse aí já. E aí o que que acontece? O cara falou, vou aí buscar. O cara falou, não, pode vir buscar aí, beleza, tô esperando. E aí deixou o cara uma hora esperando o motoboy na porta.
Ai, que
e delícia. Aí foi lá, ligou pro porteiro e falou, fala pro cara que eu tô na metade do caminho ainda, que eu tô com o pé quebrado. O cara esperou ainda mais 15 minutos, depois foi embora, você acredita?
Nossa, mãe. Isso é coragem.
Deu um golpe no golpista, bicho. Deu um golpe no golpista. Mas esses dias eu tive uma tentativa de golpe. Eu fui vender um videogame e anunciei no Mercado Livre. O cara falou, ó, baixa o valor aí. Eu falei, baixo sim. E cria um anúncio novo. Eu falei, criei, né? E beleza. Assim, eu anunciei, deu 10 minutos, o cara veio atrás. Aí eu falei, criei um anúncio novo. Aí fechou o negócio. Na hora que o cara fechou o negócio, começou a chegar um monte de e-mail, compramercadolivre@gmail.com. Ó o golpe, né?
Olha.
Compra aprovada mercadolivre@gmail. Tudo, o logo do Mercado Livre, nome do Mercado Livre, mas tudo Gmail, sabe? Tudo ali uma malandragem. E aí, um monte de e-mail. Nisso, o cara começa a me ligar. Um cara com um WhatsApp escrito família, começa a me ligar, mandar mensagem. Manda, eu tô mandando Uber aí pra buscar não sei o quê. Sabe uma torrente de informação no mesmo tempo?
Sim, sim, sim.
Os caras tentam te pegar primeiro na ganância, porque você conseguiu vender rapidamente. E aí eles te enchem de mensagem pra você ficar confuso, cara. E aí o que aconteceu? Eu simplesmente cancelei a venda e meti um bloco. Aí a pessoa do Mercado Livre falou, mas a venda é segura. Eu falei, aonde é segura? Eu fechou a venda, 3 pessoas diferentes entraram em contato comigo. Vocês não protegem nem meus dados, né? No fim, tô aqui com videogamezinho, não vendi nem nada. Quem quiser comprar aí um Nintendo Switch, manda e-mail pro conversaconosco@gmail.com. Tô vendendo.
Páginas amarelas, não conversa.
Páginas amarelas, né? Mas assim, os caras tentam aplicar um golpe. E o golpe, que eu acho que vale a pena a gente falar, lógico, ele sempre pega, ou pega pela compaixão, que é o caso aí do sequestro e tudo, mas o golpe também sempre pega pelo sentimento da ganância, né?
Pega,
O golpista, ele pega o ganancioso ali desavisado facilmente.
E aí eu me lembro, alguns anos atrás, uns bons anos, já deve ter uma década aí, eu era recém saído da faculdade e um amigo do meu irmão. Eu sempre fui meio intelectual e trabalhava já desde cedo e tal. E aí eu era visto, entre aspas, pela turma do meu irmão como um cara responsável e tal. E o cara falou, vou passar aí que eu vou te levar num evento legal. Eu falei, não quero ir não, não quero ir não. Ainda mais assim, coisa no segredo, não quero ir não. Não, vamos, você vai gostar. O cara me pegou, me levou num hotel, cheguei no hotel, caraca, aquelas pessoas sentadinhas, um telão, e era uma época que a gente ainda não sabia o que eram essas coisas, né? Hoje já se sabe. E aí começou no telão e imagens de pessoas em lancha, pessoas em casas na Europa, pessoas se dando bem. Aí começa a explicar um esquema financeiro que os caras descobriram, que ninguém mais sabe no mundo, que você vai pagar um tanto para entrar e depois você vai conseguir mais tantos fulaninhos, e esses fulaninhos vão pagar, e esse dinheiro somando vai montar um sistema que você nunca mais vai precisar trabalhar e que você vai ganhar dinheiro. Lógico. E tudo. E eu lembro que, assim, ao chegar, assim, eu fiquei, o que tá acontecendo aqui? Com 5 minutos eu já falei, cara, eu sou mais jovem daqui, mas de jeito nenhum que eu cairia nisso, isso é uma barbaridade. Mas pra não ser desagradável com o cara que levou, assim, eu lembro que eu fiquei, não, quem sabe e tal. Mas uma puxa, e era o Telex Free, cara. Era o nascimento do Telex Free.
Você tá brincando?
Eu fui numa reunião inicial, existiam poucos sócios do Telex Free. Eu era bem novo, cara. Fui marido. Marília, interior de São Paulo. E eu lembro que na hora eu falei, cara, mas isso aí, eu nem sou bom de matemática, sou de humanas, mas matematicamente não funciona isso que vocês estão explicando, cara. Não é possível que essa geração de renda espontânea do nada vai rolar e... não pode ser, cara.
Moto perpétuo.
Caraca, Foca, você é testemunha ocular da história, bicho.
Eu morro de medo, eu vejo aquele login do Telex Free lá e eu falo, já estive numa dessas. Reunião num saguão de hotel.
E agora os caras do Telex Free estão tudo aí, ó, indo na passeata do 7 de setembro. É o mesmo perfil. Exatamente o mesmo tipo de pessoa.
As pessoas querem, acreditar que acreditem no que quiser, né?
Resume a ideologia e o modus operandi aí do.
Não, porque
do atual
sabe,
governo, né?
Não faz sentido aquele lógico nenhum, lá. Mas o cara quer acreditar, então.
Né? Os caras vendem como a solução de todos os problemas.
Aquele cara lá que fazia o... Como é? Quem quer rir faz fazer rir, o ator. Ele era todo da Telex Free, né? e falava e defendia Telex Free e tudo mais, e agora ele é um dos maiores propagandistas aí do presidente atual. Então você consegue fazer uma correlação aí de que esses caras pensam aí na mesma cartilha, né? É. Caramba, Foca.
Cara, qualquer um...
Conheci um cara...
Qualquer um que simplifique um problema e te mostre uma solução fácil para acabar com esse problema que ninguém nunca pensou na humanidade, corra, corra. Não pode funcionar.
Caramba, olha, eu acompanhei toda a treta da Telex Free, assim, com muita felicidade de ver os caras se lascando, com muita tristeza de ver muita gente perdendo
nunca
dinheiro.
Nunca chegou em você um convite, não?
Não, na época existiu, aliás, exerci o ministério, né? Ah, mas sim. Eu vou dizer pra você, bom, pode ser que de novo agora eu perca mais um tanto de ouvintes, né? Eu acho que não vai ter nem intervalo esse programa, mas eu agora me lembrei de um golpe que eu caí,
que
rapaz.
É isso, rapaz.
Um golpe.
Tem que botar a musiquinha.
Eu vou tocar. Depois desse aqui eu vou tocar. Uma vez eu caí num golpe, sim, cara. Deixa eu te contar. Chegou um cara na paróquia, né? Tava no Heliópolis. Chegou um cara na paróquia falando e foi lá atendido pela secretária, né? A Charlene. Baita gente boa, muito amiga. E ela falou, ó, o cara veio aí, disse que quer falar contigo, porque tá ouvindo vozes, não sei o quê, queria falar com o senhor. Falei, ah, marca aí, quarta-feira eu tô aí. Cheguei lá, meio da tarde, o Alexandre conhece lá, era a Capela São José Operário. Sentei o cara no banco, eu atendia sentado no banco, né? Sentei o cara no banco, e aí o cara começou a contar uma história, que nada dava certo, que ele começava... Ó, eu não tô revelando segredo de confissão aqui não, viu, pessoal? Aí ele, porque nada dá certo, eu começo a rezar uma voz...
Até porque não foi
confissão. Como é?
Até porque não foi confissão, foi golpe.
Foi golpe, exatamente, não rolou sacramento. E aí ele... Né, começou ali a conversar, aqui nada dá certo, eu começo a rezar e eu ouço umas vozes na minha cabeça, e eu não sei o que que é, nada dá certo na minha vida, sabe? Um discurso muito enviesado. Aí eu falei assim, meu irmão, ele falou, acho que eu tenho um diabo no meu corpo. Eu falei, cara, ó, vamos rezar junto? Você sabe rezar o Pai Nosso? Sei. Aí eu comecei a rezar o Pai Nosso com ele, né? Falei, se ele tem algum capeta, alguma coisa, na hora do mais livrai-nos do mal é que vai manifestar o capeta, né? Comecei a rezar o Pai Nosso com o cara. E, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Do nada o cara fez assim, não! Deu um grito. A Charlene quase que fechou a porta da secretaria. A dona Evinha, que era uma senhorinha muito santa, é ainda uma senhorinha muito santa lá do Heliópolis, saiu correndo pra fora da igreja.
Tô assustado de ouvir história.
Sim, eu olhei pro cara, eu falei assim, ô meu irmão, isso aqui não rola não, vamos lá. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e rezei até o final, o Pai Nosso, né? E ele ficou olhando assim pra mim, eu bati nas costas dele, eu falei, esse negócio de aqui não vai pegar não, né? É isso aí, rezar mais, ter uma vida espiritual, quiser vir na missa aí, seja bem-vindo, tal, 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 beleza. O cara marcou 2 dias depois. Olha, eu acho que me fez bem, tal, tal, tal. Você já ouviu falar, padre, da Rinodê? Eu falei assim. Aí eu falei, não, me conte. Oh. Ele, eu vi que você usa perfume. Eu uso, né? Eu uso, tal. Então, é a Rinodê, é uma empresa. Porque a gente vende o perfume, mas a gente vende ele mais barato do que o mercado. Perfume importado mais barato. E aí, padre, eu fiquei sabendo que lá na Igreja Universal eles já estão fazendo. Você não quer fazer uma reunião da Inodê aqui, não? Eu olhei pro cara e falei, cara, você acha que eu sou idiota? Primeiro, você acha que eu ia cair naquela tua conversinha que você tava com capeta num gritinho? E agora você vem querer me vender Inodê? Aí ele falou, você não vai querer? Eu falei, não. Não, eu por acaso eu sou pastor da Universal. Mas pois que... o cara foi com um golpinho.
Mas que demônio
dó.
Mais capitalista.
É, pois é.
E ainda usou a concorrência ainda pra te instigar.
É, mas eu descobri que a Inodê tem braços muito fortes com a Igreja Universal do Reino de Deus, viu?
Olha aí.
E depois dessa vamos ouvir uma musiquinha, né?
Aqui tem denúncia.
Vamos. Bora ouvir uma música.
Um italiano vi vi as barras dos tribunais numa demanda de terra que não deixava os dois em paz. Só em pensar na derrota o pobre caboclo não dormia mais. O italiano roncava nem que eu gaste alguns capitais. Quero ver este mineiro voltar de a pé pra Minas Gerais. Voltar de a pé pro mineiro seria feio pros seus parentes. Apelou pro advogado, fale pro juiz pra ter dó da gente. Diga que nós somos pobres, que meus filhinhos vivem doente. Um parmo de terra mais para o italiano é indiferente. Se o juiz me ajuda a ganhar, lhe dou uma leitoa de presente. Retrucou o advogado, o senhor não sabe o que está falando. Não caia nessa besteira, senão nós vamos entrar pro cano. Este juiz é uma fera, caboclo sério e de tutano. Paulista da velha guarda, família de 400 anos. Manda a leitoa pra ele, dará vitória pro italiano. Porém chegou o grande dia que o tribunal deu o veredito. Mineiro ganhou a demanda, o advogado achou esquisito. Mineiro disse ao doutor, eu fiz conforme lhe havia dito. Respondeu o advogado que o juiz vendeu e eu não acredito. Jogo meu diploma fora se nesse angu não tivermos que ir. De fato falou mineiro, nem mesmo eu tô acreditando. Ver meus filhinhos de a pé, meu coração vivia sangrando. Peguei uma leitoa gorda, foi Deus no céu, me deu esse plano. De uma cidade vizinha para o juiz eu fui despachando. Só não mandei no meu nome, mandei no nome do italiano.
E neste episódio nós estamos falando de golpes e contragolpes. E, cara, vocês começaram a falar aí, né, de seus golpes. E aí eu lembrei, na verdade eu lembrei de dois. Um é muito vergonhoso e o outro chega até a ser bonitinho. Qual que vocês querem ouvir? Eu só tenho voz pra um só.
Eu quero o vergonhoso. Eu ia falar o bonitinho, mas eu quero vergonhoso.
O Pedro é muito bonzinho. A gente... Eu tô aqui pra estragar. Eu quero vergonhoso. Tá.
É, eu vou contar porque já faz tanto tempo e... E aí, então, tipo, você desencana de vez, mas por muito tempo isso me atormentou, gente.
Nossa, rapaz.
Vai desenterrar. Na época do... Já vou desenterrar, pra exorcizar de vez, né? Não vai nem precisar chegar no Livrar Eles do Mal. Aí, naquela época que a gente estudava teologia, ô Pedro, surgiu um cara lá na Assunção, fazendo um concurso de poesia. E aí eu participei, né? Porque eu era desses. E aí no final do concurso, teve lá os classificados e tal, o cara entrou em contato comigo, falando, pô, mas os seus poemas são muito bons. Você não quer fazer parte de um coletivo e publicar com a gente e tal, é uma editora independente, né, vai você e mais um tanto aí. E enfim, eu caí nesse golpe da publicação independente, né, dei uma grana pro cara.
Puxa vida.
E hasta la vista, até hoje tô esperando o cara. Caramba. Aparecer com a minha cota dos livros publicados. Que coisa mais triste.
Mas foi uma grana muito alta.
Nem livro rolou. Putz. E no tempo que a gente não tinha nada de grana, né, Pedro?
Não tinha mesmo. Não tinha. A gente ganhava cebolinha. que era chorar toda vez que ganhava, né, Ferreira?
Dava pra comprar uma tubaína e uma mariola só.
Exatamente.
E eu juntei lá os meus caramanguados das tubaínas e das mariolas, né? Assim, nossa, o meu primeiro livro publicado.
Puxa, que sacanagem.
Os meus poemas, né? Eu sofri pra escolher os 5 melhores.
Poxa, a gente fica tão entretido com essa empreitada, né? Que você nem pensa nesse contratempo. Será que esse livro vai sair? Mas qual é a minha garantia e tal?
Pô, nem pensei. Nem pensei, cara.
E o que o cara falava de desculpa, Ferreira?
Ah, falava que não tava pronto. Falava que mais um pouquinho e tal. Até que um belo dia tentei entrar em contato e nada, sumiu, né?
Sumiu. Mano do céu, que pilantra, velho.
E assim foi. Foi um golpe bem caído.
Puxa, depois de um golpe bad desse, eu queria puxar uma coisa que, né? Eu fiquei pensando quando o Alexandre falou pra gente sobre golpes e golpistas, que eu comecei a lembrar de histórias do meu avô bastante caboclo, como ele mesmo gostava de dizer, família bastante do sítio, assim, o cara do sítio que nunca foi proprietário, é o povo mais básico. E meu avô contava muitas histórias de figuras que a gente chamaria de golpistas, né? Que fazem parte da cultura do Brasil, né? E aí eu fui ler um pouquinho e descobri que não é do Brasil, na verdade. E eu tô falando exatamente do Pedro Malazarte, que é um malandro, um golpista, algo assim, que vem da cultura folclore ibérico, na verdade, né?
Pedro Malazarte não é brasileiro?
Nada, ele está presente na cultura espanhola e portuguesa, e adentrou no Brasil e foi mudando as características, né? Em alguns lugares ele é um pouco mais caipira amineirado, que foi como eu conheci, em alguns outros lugares ele é um nordestino clássico, bastante pobre, né? E ele vai sendo base para a literatura brasileira, né? Você pega a influência disso no Mário de Andrade, com Macunaíma, depois no Monteiro Lobato, com Jeca Tatu, e finalmente no Ariano Suassuna, né? Que é algo que a gente quer falar bastante no futuro, com o João Grilo, mas são todos meio que formatos de reprodução do Pedro Malazarte, cara, que é uma herança já vinda da Europa que a gente foi atualizando. E é um golpista, né? Mas aí é uma outra roupagem de golpe. É o golpe do povo que tá tentando viver, né?
Então, eu conheci as histórias do Pedro Malazarte. Bom, eu ouvia quando criança, Pedro Malazarte, porque eu era Pedro, né? E porque eu era meio arteirinho também. Não como o Pedro Malazarte, né? E aí eu lembro que houve uma época que eu comecei a pegar gosto pela leitura, e aí eu recuperei lá em casa os almanaques do Globo Rural.
Pô, sim.
O Globo Rural lançava um almanac, teve um de 87 e um de 88. Eu lembro muito assim. Eles tentaram fazer vários outros almanacs, mas eu lembro de ter os de 87 e de 88, que era um almanac que falava um pouco ali daquilo que... É um almanac, os almanacões, né? Que se tinha aí na nossa infância, adolescência, com várias informações, com histórias e tudo mais. E numa das edições eles colocaram umas 10 histórias, ou talvez menos, do Pedro Malazarte, né? E as histórias mais malucas, engraçadas e divertidas de que eu conheci, né, de Pedro Malazarte, algumas que eu vi aí depois encenadas na TV Cultura, andou fazendo as encenações do Pedro Malazarte, a história da sopa de pedra.
Sim.
A história do ovo debaixo do chapéu, né? Ou seja, aquelas várias histórias do Pedro Malazarte, e de fato é uma figura que me espanta saber agora, verdade mesmo, que é uma abrasileirização aí de uma figura europeia, não sabia, mas assim, me encantava a esperteza do Pedro Malazarte. Ficava assim, a engenhosidade dele na hora de aplicar os golpes, né?
Isso acho que o Alexandre, com sua filosofia, pode agregar alguma coisa a mais, mas me parece que é uma coisa mais antiga ainda, né? Porque eu fui pesquisar, assim, esse golpista acaba se confundindo com malandro na nossa mente, né? E aí eu fui pesquisar, por exemplo, a palavra malandro, E aí vem de um personagem da comédia dell'arte do Renascimento. Então é uma coisa meio francesa, meio italiana, do Pierrot, da Arlequina. Tinha um personagem chamado Malandrino, um italiano. Então essa coisa vem de longe, do cara, dos pequenos golpezinhos, sem grande maldade, assim, não termina em grande maldade para os outros, mas é uma coisa que ela, e aí ela vai se deformando nas culturas, né, virando outras coisas. No Brasil ela está sempre ligada com o cara pobre. Quase todos os golpes do Pedro Malazarte tinham a ver com ele ser explorado por patrões, ou ele estar com fome. Exatamente. Né? Então isso vai ganhando os traços da cultura do próprio país, né?
Quando você falou em Espanha e Portugal, imediatamente eu já lembrei também da ocupação islâmica ali, né, da Península Ibérica. E, consequentemente, lembrei das Mil e Uma Noites.
Sim, sim.
Que por si já é um compilado. Sim. Que pega desde a China até o norte da África, chegando em Portugal e Espanha. Né?
E por sua vez é um grande golpe, né? A Sheherazade está dando um golpe para não morrer.
Exatamente.
Ela
está
contando história cada dia para viver uma noite a mais, né? Um dia a mais.
E é genial, né? Porque o cara pega lá essa golpista, digamos assim, que é ao mesmo tempo uma sobrevivente.
Exato.
E amarra um monte de histórias ali que provavelmente circulam pela humanidade há milênios.
Sim, sim.
Né? E aí junta essas outras tradições europeias e tal. E me parece que, para o gosto do português e do espanhol, isso entranha, né, na própria língua. Então, quando esse povo vem para o Brasil, isso se desenvolve muito facilmente, né? Porque aí junta com outras culturas que gostam de histórias e, com certeza, faz todo sentido.
Essas coisas, você vê que é muito cultural e é muito isso da contação, né? Das histórias. E, é claro, elas sempre envolvem enganar alguém, porque tem a parte... deve ter envolvido a parte da risada, né? Porque o lance do golpe desperta aquela risada em todo mundo, que você vê histórias comuns, né? Eu li esses dias um estudo grande sobre o Ariano, e eu achava que eu lembrava da história do couro, da tira do couro, que até tá no Auto da Compadecida, no filme, não tá no livro, mas tá no filme, que o Chicó é envolvido numa aposta que vale uma tira de couro. Aquilo eu lembrava que eu tinha visto em algum lugar. E aí eu descobri que aquilo é uma história do Pedro Malazartes também, que é provavelmente espanhola, e aquilo está no Shakespeare também, no Mercador de Veneza, que é bem mais antigo. Então, assim, são pequenos mitos, para lembrar dessa palavra que não vai bem nesses dias, mas pequenos mitos desses personagens golpistas e que fazem pouco parte da cultura mundial, né? Humana, assim. Ela vai ganhando um temperinho aqui, um temperinho ali, mas muita coisa você vê que é antiga e outros povos contam as mesmas histórias, né? É interessante.
O que eu acho engraçado nesses casos em específico, né? Pedro Malazarte, você falou aí do Chicó.
Chicó e outras, João Grilo.
E outras, Chicó e João Grilo. É assim, você vai lendo, você vai adentrando na história e você vai querendo que ele dê um golpe. Porque parece besteira, mas ali também é uma luta de classe, né?
Sim, sim.
É o pobre, é o explorado que, com a sua esperteza, que é a única coisa que ele tem. Aliás, o Ariano Suassuna, eu vou deixar até mais pra você o Ariano Suassuna diz isso, né? Eu não sei se fala exatamente no livro, mas na série ele diz: ora, qual é a única coisa que ele tem para sobreviver? Se tudo lhe foi tirado a dignidade, sofre, é pobre e tudo mais. Qual é a outra coisa que ele tem para sobreviver se não usar da esperteza para continuar não sendo explorado? E se você olha ali o Auto da Compadecida, o Chicó e o João Grilo, lógico, no ritmo maluco, né, da própria história, do próprio filme, da autoria do Suassuna, É eles o tempo inteiro tentando não morrer de fome, não cair na falta de dignidade. Não são golpes de maldade, mas são tentativas de continuar sobrevivendo, né? E é a única coisa que eles têm, e é o que Nossa Senhora Compadecida diz no final, né?
Ah, sim, sim. Ah, o Ariano é. Nem quero ficar adiantando pauta porque um dia quero gravar um programa sobre ele, mas ele é um grande catalogador, né, dessas histórias. Inclusive, sim, tem entrevistas dele falando, assim, que ele, claro, com uma humildade impressionante, que ele não escreveu nada, assim, que ele não inventou nada, que tudo que tá nos livros dele são histórias que ele ouviu no sertão, ou são histórias do povo, que praticamente não há nada ali de Ariano. Ele é só um... É claro que ele compilou em forma de uma grande história, né? Então, tem muito mérito aí, apesar do cara não assumir. Mas ele diz assim que tudo que ele põe lá é coisa do povo, que já existia. Contos populares mesmo. E sim, né? Eu falo, Pedro Malazarte, várias coisas de João Grilo já existem com Pedro Malazarte, por exemplo. Então faz um pouco de sentido ele ter... E claro, né? Aí ele... Aí tem a parte ariano mesmo, que você até falou da oração, eu puxei a oração aqui. Oração do João Grilo, existe, você conhece? Valha-me Nossa Senhora, Mãe de Deus de Nazaré, a vaca mansa dá leite, a braba dá quando quer, a mansa dá sossegada, a braba levanta o pé, já fui barco, fui navio, agora sou escalé, já fui menino, fui homem, só me falta ser mulher. Vala-me Nossa Senhora, Mãe de Deus de Nazaré.
E aí, de maneira belíssima, na adaptação cinematográfica, aparece quem? Não é? Fernanda Torres, Fernanda Montenegro,
canônico. Essa oração aí
é a oração do povo, né? É bonito.
É a oração do povo.
Pela voz de um golpista do sertão, mas é uma oração do povo, né?
Pois é, e que acaba revelando, porque... O mais bonito do Auto da Compadecida, do ponto de vista teológico, surge aí, né? Porque aí a Compadecida chega e tem toda a questão da relação da mãe de Deus com seu filho. Depois tem toda a questão da intercessão, do coração mole, do diabo reclamando, né? Lá vem a mãe se meter em tudo.
E tem uma certa humildade, né? O próprio João... Ele diz que ele gostava de dar os golpes. Eu li esses tempos, eu não lembrava disso. Eu não sabia se isso era do filme. Não tá no original. Ela tá defendendo ele. Ele fala: mãe, mas eu gostava também. Quando eu fazia.
Não, mas eu acho que no filme.
Eu gostava. Não, não é só por necessidade, não. E mesmo assim, ela intercede e fala: mas eles eram assim, né? Sei lá.
Na série, porque ao filme...
O filme corta muito
e há uma versão, né? Há uma versão mais estendida. Eu tinha esse DVD e eu não sei onde é que foi parar. Mas também não sei nem onde é que eu tocaria um DVD hoje em dia, né? Mas, aliás, é uma das partes das encenações mais bonitas da Fernanda da Montenegro. Porque na hora que ele diz isso, né, até gostava e tal, ela se apavora, ela se avança. Não diga isso,
porque
João.
O diabo fica muito feliz, né? O diabo,
exato,
que é o advogado de acusação, ele fica muito arvorado quando o João diz: eu gostava do que eu tava fazendo.
E ela se apavora. Bom, que baita atriz, né? Não diga isso, João. Fez porque precisava, sim, não é? E aí ela conserta o discurso e tudo, mas é... De novo, para fechar, né? A gente acaba torcendo para esse tipo de golpista, né? para que ele consiga sobreviver, para que ele não seja explorado, né? E de fato
ou
aí
que,
você
ou,
fez
o que seja, né? Para sempre, mas pelo menos tem um gostinho de ganhar uma, né? Ganhar uma pequena
de vingança, talvez, né?
Ganhar uma pequena contenda numa vida de derrota total, né? Que é pois mais ou menos é isso que acontece.
Pois é. Olha, de fato, assim, eu fico me lembrando aqui de Pedro Malazartes, de João Grilo, mesmo assistindo, lógico, indo agora para um campo totalmente diferente, que é o Better Call Saul, Saul Goodman, né?
Também.
Que é um baita, né? É gringo e tudo, mas é um baita golpista, né? E é, na verdade, a história de um golpista.
O Saul é um baita brasileiro, né? Ele é um baita brasileiro.
É um baita.
Ele tá sempre tentando um jeito de só sobreviver no meio da loucura que acontece com a vida dele.
Mas claro, ao mesmo tempo não, ele claro, também gosta,
é,
né?
É isso, isso. Eu não tô entrando em julgamento moral de nenhum desses caras. Ele, é. ele gosta, né? E tá errado também. Não tem que romantizar. Mas você diz assim, é, vai acontecendo, né? O cara às vezes é o passageiro de uma coisa, assim. É, e ele vira o golpista que ele é, né?
E talvez ele não saiba ser outra coisa porque passou a vida inteira sendo isso, né?
Não, e tem o lance de... Eu acho que quando o cara acerta, né? Quando ele fala, mano, eu faço isso bem. É difícil, né?
Eu concordo. Eu concordo.
Largar isso. É. E se você for pensar os coaches da vida, os... É, os palestrantes motivacionais, cara, eles só conseguiram fazer a coisa de uma maneira legal, né? Não, não é muito diferente, né?
Exato. E talvez se alimentem disso,
ou até o vendedor, né? Assim, é. Vender os sonhos, é, conseguir, né? Não que o vendedor seja um golpista, mas essa arte de você aguçar a imaginação do outro, mostrar que o sonho é possível. Claro, o vendedor ele entrega o produto, né? Por isso ele não é golpista. O terapeuta motivacional, o palestrante motivacional, ele entrega alguma coisa, por isso ele não é golpista. Mas há uma linha tênue aí, né? Entre uma coisa e outra. Muito mais golpista é, por exemplo, uma loja que vende uma calça jeans por R$4.000. É, e isso, esse golpe ninguém fala, né?
E quem compra gosta de ser enganado, né, Alexandre?
É, então, discorra sobre isso que eu tô sem voz.
Não. Ô, gente, eu acho que a gente tá chegando num ponto aqui que já tá dando tempo já. Não sei vocês, hein? Foca, Alexandre. Olha,
eu, por mim, termino com bons golpistas, porque de golpista salafrário a gente já tá cansado.
É, eu acho que a gente pode terminar fazendo essa ode, né? A Malas Artes, a João Grilo, o tal Saul Goodman também, aquele Prenda-me que se for capaz lá do, do Leonardo DiCaprio. Pois é. Mas assim, eu gosto muito daquela frase, todo dia um malandro e um otário saem de casa e quando os dois se encontram, dá negócio. O que eu mais peço a Deus é que eu não seja o otário do dia, né?
Ai, meu Deus. A gente só conhece isso porque a gente é brasileiro, né? Imagina. Esse tipo de frase, eu acho que é muito difícil traduzir, né? A gente vive sempre alerta.
Será? Assim, o brasileiro, ele tem, de fato, esse quê com a malandragem que só a gente tem. Diga-se aí, pega, não é, o Kid Moringueira, Moreira da Silva, pega o Bezerra da Silva, toda essa galera que exalta, lógico, uma malandragem inocente, diferente, não é uma malandragem bandido, né? Mas que exalta essa galera que sabe viver e viver aí na flauta enganando para que não possa trabalhar. Bom, senhores, é isso. Tem mais alguma coisa, Foca? Tem mais algum golpe aí que você caiu, que você aplicou?
Não, eu ainda não adquiri inteligência suficiente para dar golpe em ninguém, galera. Tô ainda esperando ficar esperto assim um dia.
Me falta ódio.
Me falta ódio.
Me falta ódio. Falou, Vegeta. Esse é o maior de todos os golpes. O Alexandre, fã de Naruto, citando Dragon Ball. Oi, a gente fica por aqui. Pessoal, olha, a gente continua pedindo aí, mande seu sonho, que a gente vai fazer interpretação de sonhos no programa 200, mas manda pra gente também aí um depoimento aí do que você aprendeu, do que uma conversa te ajudou. A gente queria fazer uma coisa bacana lá pelo 200, mas também se não mandar, a gente faz de outro jeito, não é isso, Alexandre?
Não, vai dar certo, o povo vai mandar.
Vai.
Pô, olha, eu conheço alguns ouvintes que têm sonhos, assim, fantásticos. Por favor, mandem.
Olha, eu tô curioso.
Eu tenho uns recorrentes também. Eu tenho uns recorrentes muito loucos, mas isso fica pro dia do programa especial Pedro de Lara. Bom, eu fico por aqui. Foca, valeu pelo papo. Valeu, só faltou, galera, a cerveja.
Oh. A gente ainda volta. Ainda estamos distantes, mas quem sabe um dia desse rola.
Logo, logo. Eu acho que tá mais perto a pandemia do fim do que tava no começo. Eu acho. Não sei. Não quero dar alarme falso e nem ser Deus empolgado,
Deus
né?
Deus te ouça.
Mas valeu novamente, Foca. Até a próxima. O Foca é assim, é um na ferradura, na zoeira, um sério. Daqui a pouco a gente vem aí com... Ah, tá aí, Foca, já convocado pra gente falar de Suassuna, hein?
Ah,
eu acho que valeria a pena, hein?
Precisamos falar do velhinho. Temos que arrumar um imitador.
Ai, se eu faço fácil, rapaz.
Vamos fazer um campeonato.
Além de um grande escritor, era um grande orador, né? Piadista, entrevistado. Puta, velhinho, incrível.
Olha, eu sou a favor de nós três fazermos esse programa com a voz da Ariano Suassuna. Tá bom assim, não? Eu fico por aqui, valeu, Foca. Alexandre, fique bem, um beijo.
Um abraço.
E um aperto de mão. Imitei Dragon Ball pensando que era Star Wars. Será?
Olha o golpe!